Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Conhecimento do Futuro, as questões de número 868 a 871. No mês de abril do ano de 1898, partiu do porto de Londres aquela que seria o maior navio já produzido, já fabricado até então. Tinha capacidade de 3 mil passageiros. Era, segundo os construtores, um navio inafundável. Era impossível ser afundado aquele navio. Se chamava Titã. E aí foi o capitão do navio, chamava-se Smith. E partiu, então, numa noite de abril, foi a embarcação, a sua primeira viagem, teria o transcurso de Londres até Nova York. Saiu, então, naquele dia de abril, e à noite, numa noite de abril, no Atlântico Norte, chocou-se com um grande iceberg, partiu ao meio, afundou, e tinha 3 mil passageiros, mais da metade morreram, por conta de não haver barcos, boias, botes salva-vidas suficientes para dar abrigo a todos. E aí alguém deve estar pensando, não, ele deve estar trocando o nome, ele deve estar falando o ano errado, alguma coisa está errado. Não, não é. Isso é um livro lançado em 1898, um romance por um escritor inglês. O navio chamava-se Titã, a história que nós conhecemos, que fato aconteceu, em 1912, 14 anos depois, no mesmo mês de abril, um navio chamado Titanic, e não Titã, como o do livro, o capitão do navio Titanic, Smith, como o mesmo nome do capitão do navio Titã, do romancista inglês, o mês de abril, o Atlântico Norte, a viagem de Londres a Nova York, o navio inafundável, cerca de 3 mil passageiros, o Titanic tinha 2.727, o choque com o iceberg, o naufrágio, a morte da maioria dos passageiros por conta de não haver botes salva-vidas. Coincidência? Terá sido uma previsão? O que aconteceu com esse autor? Como que ele, escrevendo um romance, nos retrata tão fielmente alguma coisa que veio acontecer quase muito parecido, muito idêntico, 14 anos depois? Mas não tem isso. Em setembro de 2000, por exemplo, um pintor americano, ele faz uma tela surrealista, 60 por 86, uma tela comum que não teria ficado famosa pela sua beleza, pela sua arte, não. Mas, um ano depois, em setembro de 2001, quando o próprio pintor olhou a tela e outros tantos, percebendo o que tinha acontecido em setembro de 2001, o ataque terrorista às Torres Gêmeas, e você vê as imagens das Torres Gêmeas, e você pega a tela desse pintor surrealista, um ano antes, você vê a imagem naquela pintura das Torres Gêmeas sendo incendiadas. A tela ficou famosa, a partir daí deram até para ela o nome de, em português, chama-se Presságio, em português, porque ela ficou famosa por causa desse caso. São coisas que acontecem e nós precisamos pensar, mas será que de onde ele tirou isso? A arte imita a vida imita a arte, de onde foi que ele tirou essas histórias? E nós vamos ver o que nos dizem os espíritos. Foi coincidência ou será possível realmente prever o futuro? Na questão 868, Allan Kardec perguntou isso aos espíritos. O futuro pode ser revelado ao homem? E a resposta: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Ora, sim, então é possível prever algumas circunstâncias que ainda não aconteceram, coisas que estão programadas, que estão previstas pelas leis de Deus, pelas leis sábias e justas, pelas leis de causas e efeito, mas que estão programadas para acontecer. Ora, se não fosse assim, vejam, tomando, por exemplo, o Velho Testamento, nós temos lá os profetas. E os profetas, que não eram senão médiuns, videntes, que viam o futuro, Muitos deles profetizaram a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Malaquias, por exemplo, que viveu 400 anos antes de Jesus, ele disse, sim, mas antes do dia do Senhor será enviado Elias. Elias será enviado. Elias viveu 800 anos antes de Jesus. E aí nós vamos ver o próprio Cristo conversando com seus discípulos que o perguntam. Os discípulos, já tendo convivido com Jesus, já sabiam que ele era o Messias enviado, não tinham mais dúvidas disso. Mas estava faltando um elemento. Elias, não tinha que vir Elias antes, Senhor? Perguntaram para Jesus. E Jesus lhe respondeu, sim, é necessário que Elias volte. Mas, em verdade, vos digo, Elias já voltou e não o reconheceram, e fizeram dele aquilo que quiseram. E os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele estava falando. Está escrito no Evangelho. Ora, então Elias veio antes do Senhor, sim, como previsto. Elias reencarnou-se como João Batista. Previsão do futuro, atestada por Jesus, confirmada por Jesus, que os apóstolos entenderam totalmente. E não para aí, porque Jesus também fez as suas previsões, prevendo, por exemplo, os acontecimentos desses nossos dias, desses tempos de mudança, de era, desses tempos de modificação, de mundo de provas e expiações para mundos regeneradores. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, né? Tereis fome, miséria, mas isso ainda não será o fim. Jesus disse lá no passado, e nós estamos aqui a perceber. Mas também vemos previsões curtas de Jesus, como, por exemplo, previu a destruição do templo de Jerusalém, previu a traição de Judas, previu a negação de Pedro, previu a sua própria reencarnação, a sua própria ressurreição, previu, por exemplo, o que o homem faria com os ensinamentos de Jesus, mas os ensinamentos dele mais adiante. Como iriam distorcer tudo aquilo? E numa casa o homem será o homem, o pai contra o seu filho, e a mãe contra a sua filha, e eles não se entenderão. Ele estava já prevendo o que seria do conhecimento de Jesus e a falta de entendimento dos homens a respeito das leis que ele estava dizendo. E nós vamos perceber, então, que sim, isso acontece. Nós vamos ver os apóstolos, João, o evangelista, na ilha de Patmos também, com o seu Apocalipse, previu também os tempos atuais, as coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer agora. Se nós tomarmos Nostradamus, um nome famoso, que todos conhecem, previu, por exemplo, a Revolução Francesa, previu a ascendência de Napoleão, previu a Segunda Guerra Mundial, inclusive dizendo o nome de Hitler, um nome muito parecido, ele disse, de Hitler, e outras tantas previsões. Então nós vemos que sim, é possível fazer previsões sobre o futuro. A doutrina espírita nos fala, os espíritos nos falam, que são em decorrência de propriedades da própria alma humana, da emancipação da alma. Quando nós saímos do corpo, o espírito sai do corpo, nós podemos perceber algo que está além das nossas percepções comuns. Além da vida espiritual, além dos espíritos, podemos também entrar em contato com coisas que já aconteceram ou que vão acontecer, a chamada clarividência, que não nada mais é que clarividência, visão no espaço, estou aqui, estou vendo à distância, mas também no tempo. Posso ver no passado o que aconteceu ou no futuro o que irá acontecer. São capacidades da alma humana. E aí nós vamos perceber que quanto mais evoluída, mais desprendida esse ser da matéria, mais possibilidade ele terá de enxergar essas coisas, de perceber essas relações e essas situações que estão por vir, que estão por acontecer. E nós vimos que, como nos dizem os espíritos, existe fatalidade, nós estamos sempre cercados, conduzidos pelas leis de causa e efeito. Então, existem toda a fatalidade, naturalmente, ela é decorrência de uma causa anterior realizada por nós, decorrência do nosso livre-arbítrio. Realizamos, semeamos livremente e, fatalmente, iremos colher em situações futuras os resultados dessa nossa semeadura. Então, essa fatalidade, esses fatos que acontecem, podem ser em circunstâncias excepcionais, como dizem os Espíritos, podem ser previstas. Algumas outras coisas maiores, como, por exemplo, a modificação da Terra, que vai se transformar de mundo de provas para mundo regenerador, são planos de Deus que vão acontecer. São planos de Jesus, governador espiritual da nossa Terra, que vai acontecer. E para isso acontecer, muitas tragédias, muitos fatos físicos hão de acontecer, como já previa lá atrás. Então, são coisas que irão acontecer, estão nos desígnios e que podem, excepcionalmente, nos ser reveladas. E quanto a isso, a gente poderia fazer até uma classificação nesse tipo de revelação, digamos assim. Imagina um primeiro nível, espíritos inferiores. Então, você vai lá, perguntar para uma médium, chamada médium, sobre o seu futuro. Normalmente, coisas materiais. Se vou me casar, se vou ficar rico, se vou ganhar na loteria, se vou conseguir esse ou aquele emprego. E aí, muitas vezes, esses espíritos ou essa médium, ela pode perceber os nossos pensamentos. E aí ela identifica os nossos anseios, os nossos desejos, e a partir daí, ela dá um prognóstico, que pode ou não realizar-se. E muitas vezes se realiza. O meu pensamento, o meu desejo, às vezes até o fato dessa pessoa dizer, oh, você vai sim conseguir. Eu coloco dentro de mim que eu vou conseguir e me dedico a conseguir aquilo, eu consigo. Mas foi porque ela previu? Não, foi porque eu me dediquei e acabei conseguindo. Então, essas previsões são chutes, são prognósticos. Espíritos inferiores vão lendo o pensamento, conseguem perceber os meus desejos e, a partir daí, vão colocando situações que podem ou não acontecer. Num outro nível, nós podemos chamar de espíritos medianos. Nós sabemos que a maioria de nós, antes de reencarnar, tem uma programação espiritual. Planejou, no plano espiritual, fatos relevantes da nossa vida. A partir da conscientização do nosso passado, dos erros, da necessidade que temos de reparar, de nos renovarmos, de nos melhorarmos, nós programamos, junto com benfeitores espirituais, algumas situações. Por exemplo, a família, né? Então, a esposa, os filhos que vão reencarnar junto, o marido, né? A profissão, algumas vezes, alguma doença grave, um câncer em determinada idade, decorrência de uma má conduta minha equivocada no passado, que eu devo resgatar dessa maneira, algumas coisas, o gênero de morte, muitas vezes. Então, essas coisas estão programadas, estão planejadas lá no plano espiritual. Todas elas, repetimos, todas essas condições, essas fatalidades, esses eventos programados resultantes do nosso livre-arbítrio no passado. Coisas que fizemos no passado e que precisamos resolver. Então, decidimos dessa maneira. Então, imagina alguém, um espírito que tem acesso ao espírito, que tem acesso a essa minha programação. Então, ele pode identificar, vendo a programação ou não, você vai ter um acidente aqui e ali, porque tem contato com a programação. Agora, esses espíritos não são inferiores. Então, esse tipo de revelação nós vamos receber se for necessário. E vem espontaneamente. Então, muitas vezes, é um sonho que vamos ter, e vem para nos preparar para aquilo que vem, para que eu fique mais forte, mais em condições. Claro que não devemos nos impressionar com qualquer sonho. Sonhei, vai acontecer. Não, sonho pode ser muitas coisas, mas pode sim ser uma previsão. Calpurnia, a mulher de César, o imperador, sonhou numa noite que a estátua do imperador, seu marido César, estava sangrando. Acordou assustada e, no dia seguinte, o marido foi morto. Aconteceu. Ela dormiu e teve aquela informação de uma coisa que estava planejada. Para quê? Para se preparar, para se programar para um evento que vai acontecendo. Então, essas vêm espontaneamente. E o outro nível, então, nós podemos chamar de espíritos superiores, que vão fazer essas grandes revelações. E aí são espíritos que vivem num espaço que nós chamamos de atemporal, onde tudo é presente, tudo está acontecendo. Não tem passado, não tem futuro, tudo é presente. Então, eles veem os fatos como se estivessem ocorrendo no momento. E aí são as previsões de Jesus sobre o futuro, João Evangelista, Nostradamus, que se não fosse tão elevado, mas com certeza tinha acesso, espíritos elevados estavam passando para ele as informações para que ele pudesse revelar coisas que são grandiosas, coisas que são de importância relevante para o nosso planeta, para a evolução de todos nós. Então, assim que a gente vê que é possível, sim, fazer as previsões do futuro, existe isso sim. A doutrina espírita não aconselha, não recomenda, porque se nós vamos acabar num mistificador que vai nos falar um monte de coisa, vai nos impressionar e mais nada. E nós ficamos, então, com a orientação de Chico Xavier, que dizia simplesmente assim: você quer saber do seu passado? Analise o seu presente. Veja as suas tendências, veja os seus vícios, e você vai ver o que você fez no passado. Você quer saber do seu futuro? Analisa o seu presente. Veja o que você está fazendo, veja o que você está semeando, é o que você vai colher também no futuro. Simples assim, mais nada. Que Deus nos ampare a todos.